Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que, de acordo com a ordem do dia, tem uma série de audições, e a primeira é precisamente a Associação Zero. Quero começar por agradecer a presença, quer do Pedro Nunes, quer do Acácio Pires, em nome da Zero, sobretudo pela sua disponibilidade e o facto de se mostrarem completamente disponíveis para poderem esclarecer as questões que foram suscitadas na nossa comissão. Esta audição surge após um requerimento que foi aprovado na comissão por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem a ver com o aumento de voos noturnos no aeroporto de Lisboa, bem como a necessária avaliação de impacto ambiental para o aumento do número de voos no mesmo aeroporto. A nossa audição vai concretizar-se de acordo com uma grelha que foi disponibilizada a todos. Vai começar com uma apresentação do próprio requerimento por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista. Depois haverá uma intervenção inicial por parte da Zero, aí com cerca de 10 minutos. Já sei que tem uma apresentação em PowerPoint, que vem naturalmente ajudar muito à compreensão da vossa mensagem. Depois seguir-se-á uma ronda de intervenções por todos os partidos, em que cada partido terá até 4 minutos e, no final, a Zero terá a oportunidade de fazer a sua exposição final, respondendo às questões que forem suscitadas, e para isso terá cerca de 15 minutos. Sem mais demoras, vamos começar com a apresentação do requerimento e, para o efeito, eu passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz para a apresentação do requerimento. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar os representantes da Associação Zero e agradecer a sua disponibilidade por estar aqui connosco para discutir este assunto. Eu gostaria de dar nota que esta audição decorre ou resulta de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista em setembro do ano passado. Entretanto, houve evoluções relativamente à situação à data em que este requerimento foi apresentado. No entanto, não é de todo despreciente que continue a discutir a temática da ampliação do aeroporto de Lisboa, bem como das obrigações decorrentes do contrato de concessão da concessionária que atualmente gere o aeroporto. Desde logo, e o requerimento que apresentámos, que penso que terá sido distribuído e é público, aborda essencialmente três temáticas. E era muito importante conseguirmos ouvir também a Zero sobre essa matéria. Temática número um: a implementação das medidas de mitigação no âmbito dos planos de ação de ruído do aeroporto de Lisboa, do aeroporto Humberto Delgado. Ou seja, temos um plano de ação de ruído de 2018-2022 e em que medida, e na medida daquilo que a Zero, para este caso, possa contribuir, em que medida é que este plano de ação foi implementado, está a ser implementado e está a ser monitorizado. Depois, uma segunda parte, que é o plano de ação de ruído 2023 e em diante, que também sabemos foi alvo de muitas críticas, nomeadamente por parte dos autarcas da região de Lisboa, nomeadamente a Norte, como é o caso do Sr. Presidente da Câmara de Loures e do município de Loures. Pois uma segunda parte, uma segunda fase, os voos noturnos no aeroporto de Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado. Recentemente, em novembro, lá está, posteriormente à apresentação deste requerimento, terá sido emanado um despacho do Sr. Ministro das Infraestruturas ou do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas que proibiu totalmente os voos entre a 1 e as 5 da manhã. Já agora, da experiência, daquilo que sabe a Zero, porque eu sei que acompanha e vai monitorizando estas coisas, se isso está a ser cumprido, sendo que, na realidade, resta saber até quando é que essa determinação de não haver voos noturnos vai continuar. Porque sabemos que há alturas onde é mais propício haver voos noturnos do que outras, nomeadamente naquelas alturas que são mais utilizadas pelos turistas, que não são normalmente a época baixa. Depois, e para terminar, expansão do aeroporto, aumento do número de voos, do movimento de hora do aeroporto Humberto Delgado, sim ou não, avaliação de impacto ambiental. Porque na altura, eu lembro-me bem, o Sr. Ministro das Infraestruturas, ao abrigo daquilo que dizia o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, onde, em situações muito particulares e tipificadas, não pode não ser necessária a avaliação de impacto ambiental, se for até um aumento de 20% em situações muito concretas, que era o argumento que usava o Sr. Ministro das Infraestruturas e o Sr. Secretário de Estado, e que fizeram questão de dizê-lo aqui no Parlamento, dizê-lo à comunicação social. A questão é se o aumento do número de voos cria ou não impactos significativos e que merecem ou têm que ser necessariamente, obrigatoriamente, alvo da avaliação de impacto ambiental. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora à intervenção por parte da Zero. Eu creio que vocês podem gerir da forma como bem entenderem entre os dois presentes. Faz favor. 10 minutos é o tempo previsto.
Ora bem, muito obrigado. A Zero, eu gostaria de agradecer o convite que lhe foi dirigido. É com muito gosto que mais uma vez contribuímos para os trabalhos desta Comissão de Ambiente e Energia. E, sem mais delongas, passo a expor aquilo que nos traz aqui. Nós temos aqui uma curta apresentação, porque gostaríamos, de facto, de poder fazer uma caracterização da situação, com alguns dados, mas o que nos traz principalmente é depois a parte do debate e tentaremos ser curtos nesta parte mais expositiva. E nós dividimos a nossa apresentação numa parte que está relacionada com a questão dos voos noturnos e noutra que o meu colega depois fará aqui a apresentação, que tem a ver com a questão da avaliação de impacto ambiental. Eu mudaria de slide se isto funcionasse. Para aí. Veja lá. Pronto, agora provavelmente já vai dar. Pronto, caracterizando um pouco então a situação relativa aos voos noturnos. Para nós termos uma noção do que é que estamos a falar, porque nem sempre nós temos uma noção de como é que a situação do aeroporto de Lisboa se caracteriza em termos relativos face à situação noutros aeroportos na Europa. Nós temos que, de facto, em termos da população que está exposta aos efeitos do aeroporto, que vive em redor do aeroporto de Lisboa, por comparação com os outros, com outras cidades que têm também grandes aeroportos na Europa, nós temos que, num raio de 5 km, nós temos mais do dobro da população exposta relativamente àquela que é a segunda cidade com mais população exposta. No raio de 10 km também temos cerca, no raio de 5 km temos cerca de 435 mil habitantes, no raio de 10 km temos mais de 1 milhão de habitantes. No caso daquela que é a razão entre a população exposta e os movimentos que são registados no aeroporto, Lisboa também é a situação mais gravosa em toda a Europa. É uma situação que, comparada com a segunda mais gravosa, neste rácio, ela é mais do que duas vezes pior relativamente à segunda cidade, que é Paris, com, neste caso, o aeroporto de Orly. É uma situação que de facto, é insustentável naquela que é a opinião da Zero, E nós temos que, em termos dos voos noturnos, nós temos um limite, que é um limite, temos dois limites, aliás, que é um limite de 91 voos por semana e um limite de 26 voos por noite. Isto dá cerca de 4.700 voos por ano, se estes limites fossem cumpridos, no período da meia-noite às 6 da manhã. Ou seja, nós potencialmente temos 4.700 interrupções do sono das pessoas que são afetadas por ano. Na verdade são mais, porque nós temos violação sistemática dos limites semanais. Por vezes, ou seja, estes 91 voos semanais que deveriam ser cumpridos, muitas vezes não são, e mesmo os 26 voos por noite, muitas vezes também, algumas vezes também não são. Isto redunda num indicador de ruído noturno, mas também diurno, que é cerca de 10, 11 decibel a mais do que aquilo que é o limite legal. Para nós termos uma noção, isto é o dobro da intensidade do ruído percebido. Portanto, temos o dobro da intensidade daquilo que seria o ruído admissível por lei. Só para nós fazermos aqui uma breve caracterização, a Zero tem feito uma monitorização destes voos noturnos e de como é que as violações ocorrem. Para nós termos aqui uma ideia, por exemplo, no último verão IATA, em agosto, nós tivemos sistematicamente, a coluna do meio é a coluna que compara com os 91, que deveriam ser cumpridos, e nós tivemos sistematicamente voos acima dos 120, em algumas semanas tivemos valores que foram cerca do dobro daquilo que é o permitido por lei. É uma situação que tem também consequências não só a nível de ruído, mas também a nível da qualidade do ar, a nível, nomeadamente, das partículas ultrafinas. A Zero tem um vídeo no YouTube que nós convidamos os senhores deputados a verem, que ilustra muito bem o problema, e nós registamos em algumas áreas junto ao aeroporto valores que são 8 vezes acima do que aquilo que seria o desejável. Depois tem também, esta situação traz também custos que são bastante relevantes em termos socioeconómicos e que são mensuráveis em termos pecuniários. Nós temos um contador destes custos no nosso site, que neste momento já vai em acima de 10 mil milhões de euros desde 2016 ou 2015, à altura em que o aeroporto deveria ter fechado. Estes custos incluem custos para a saúde, incluem custos da subvalorização do património e incluem também custos de produtividade. Estes valores são parecidos com os valores que foram concluídos pelo grupo de trabalho dos voos noturnos, que constatou que havia cerca de 381 mil pessoas afetadas e calculou um custo de cerca de 206 milhões de euros para a saúde pública no período entre as 23 e 7 da manhã. Para nós termos uma noção do que é que estamos a falar, todo este incómodo, todas estas patologias têm a ver com, que são milhares, têm a ver com questões que depois, em termos de saúde, se refletem em casos de hipertensão, em casos de diabetes, em casos de demência, em casos de atrasos cognitivos na aprendizagem escolar por parte das crianças, dos alunos das escolas. E depois temos um plano que, como o Sr. Deputado há pouco referiu, um plano que é obrigatório por lei, por parte da concessionária, que se destina a mitigar a situação do ruído. Tivemos um plano entre 2003 e que vigorou entre 2019 e 2023, que foi de sobremaneira incumprido por parte da concessionária. Temos agora um que esteve há pouco tempo em consulta pública, até 2029, que peca muito por ser por não ser eficaz no problema que se destina a resolver. E depois Temos uma situação que tem a ver com uma falta de dados, neste momento, que existe. Nós, neste momento, temos níveis de tráfego no tráfego, quer em termos de passageiros, quer também em nível de movimentos, creio, que já é superior à situação que tínhamos em 2019 no aeroporto, mas desde essa altura que não temos dados, de facto, que nos permitam aferir de uma maneira realista o impacto quer da operação em geral, quer da operação noturna do aeroporto. E nós gostaríamos de trazer aqui algumas propostas para fazer face a esta situação. São algumas propostas que nós já tínhamos feito chegar a quando deste grupo deste grupo de trabalho que eu referi há pouco, numa outra audição. E, de facto, é um conjunto de medidas, são cerca de 8, creio, em que a primeira tem a ver com o aprofundamento daqueles que são os trabalhos do grupo de trabalho para o estudo e avaliação do tráfego noturno no aeroporto, nomeadamente incluindo nos custos socioeconómicos que foram avaliados, componentes que na altura não foram, que têm a ver com a produtividade ou a subvalorização do imobiliário. Uma outra segunda medida que nós gostaríamos de propor é a revogação da portaria, que instaura um regime de exceção à lei geral do ruído. Esta portaria nós entendemos que está neste momento obsoleta e que precisa de ser, é um instrumento legal que tem que ser atualizado e que deveria ser mesmo alargado a outros aeroportos, nomeadamente o Sá Carneiro no Porto. Uma terceira medida tem a ver com a proibição de aterragens e descolagens as programadas entre a meia-noite e as 5 da manhã, isto a partir já do verão IATA de 2025. Por outro lado, gostaríamos de ver concretizada a medida que o Sr. Ministro também anunciou de imposição no máximo, isto dizemos nós, até ao verão de 2025, do chamado hard curfew, ou seja, uma restrição completa, uma proibição completa entre a 1 da manhã e as 5 de voos. Nós queremos que isto é possível de fazer já no verão IATA 2025, mas gostaríamos pelo menos que não fosse com mais tardar fosse introduzido no inverno IATA seguinte. E depois uma obrigatoriedade do LTO, o LTO é a aterragem e a descolagem, de aeronaves NEO, que são aeronaves menos ruidosas, no período noturno entre as 23 e as 7 horas. Uma sexta medida tem a ver com uma obrigatoriedade que deveria existir em termos de publicação trimestral por parte da ANAC, que é o regulador do setor, daquelas que são as pessoas afetadas pelo ruído acima daquele que é o limite legal, no período entre as 23 e as 7. E depois, é óbvio que a solução definitiva para o problema será a relocalização célere do Humberto Delgado por isso entendemos que estas medidas são apenas paliativos até nós conseguirmos fazer a relocalização da infraestrutura. Depois, por fim, gostaríamos de ver uma revisão anual da situação de referência e das medidas adotadas. E gostaríamos também que fosse avaliada a possibilidade de haver uma revisão do próprio Regulamento Geral do Ruído, de maneira a que os gestores das infraestruturas aeroportuárias, neste caso do Humberto Delgado, pudesse canalizar aquelas que são as taxas sobre o ruído integralmente para o financiamento de medidas de redução e de mitigação dos efeitos de ruído, quer na fonte, quer nos receptores, e depois, finalmente, que o plano de ruído, aquele que nós já aqui referimos, fosse no mínimo cumprido. E passo ao meu colega Acácio Pires.
Eu creio que já depois poderá complementar a seguir, porque já ultrapassámos em 2 minutos, bem, eu deixei-o falar, a não ser que queira complementar alguma coisa telegráfica.
Muito simples, sobre a questão da avaliação de impacto ambiental, um minuto nisso, tem a ver com a avaliação, vou-me pronunciar mais até sobre as obras que, entretanto, foram anunciadas para o terminal, e dizer que essas obras são o culminar de um processo de expansão bastante, que começou antes, não é? Começou-se por aumentar o espaço aéreo disponível, uma redução de 2019, encerrar a pista cruzada, que aumentou a capacidade de estacionamento, fazer duas saídas rápidas que aumentaram a capacidade de pista. Tudo isto, juntamente com as obras que estão previstas no contrato de concessão, deveria ter sido objeto de avaliação de impacto ambiental, e é isso que, entretanto, o Ministério Público requeriu, e vamos acompanhar essa questão. Portanto, queria só dar esta nota.
Muito obrigado. Depois, na parte final, poderão complementar a informação sobre essa matéria, que é uma matéria pertinente. Passamos de imediato aos partidos. Começamos pelo Partido Social Democrata. Senhora Deputada Margarida Saavedra, uma interpelação até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à Zero a sua presença, sendo que o vosso contributo tem sido essencial para garantir um debate informado e equilibrado. Todos sabemos que o aeroporto Humberto Delgado desempenha um papel estratégico na economia do país e assegura a mobilidade de milhões de passageiros. No período pós-Covid, houve um boom do turismo e a reabertura de rotas internacionais que reforçaram a urgência de respostas que garantam a previsibilidade e a sustentabilidade do setor. Ora, o Partido Social Democrata sempre defendeu um modelo sustentável, onde a competitividade e a conectividade coexistam com a proteção da saúde e da qualidade de vida das populações. E uma prova de que o Governo tem demonstrado esse compromisso é que, desde logo, decidiu avançar com a construção do novo aeroporto. Vamos ser claros, apenas a construção do novo aeroporto vai ser possível para minimizar o impacto do tráfego aéreo sobre Lisboa e se anulam também as situações apresentadas nos vossos slides. Todas as outras vão ser meras panaceios até que finalmente esta nova estrutura seja feita. Recordo a esse propósito que já, sobre os voos noturnos, que já em 2020 foi criado um grupo de trabalho para avaliar o impacto dos níveis dos voos noturnos e foi recomendado o encerramento do aeroporto entre a 1 e as 5 da manhã. Sendo certo que, durante o governo do Partido Socialista, essas recomendações caíram em saco roto e, portanto, não foram contempladas. Ora, o atual governo anunciou a proibição de voos entre a 1 e as 5 da manhã e promove medidas adicionais para garantir o cumprimento destas restrições. Quanto à sujeição da avaliação do impacto ambiental, ainda recentemente foi aprovado um conjunto de audições parlamentares sobre este tema, porque se trata de uma questão técnica e uma questão jurídica. Eu pergunto ao Partido Socialista, entre mentes, durante os seus anos de governação, quais foram as obras que fez que foram submetidas a uma avaliação de impacto ambiental? Não conheço. Ora, para o PSD é essencial resolver os problemas com medidas eficazes e estruturais. E, portanto, concretamente eu pergunto, a Zero defendeu a proibição de voos entre as 3 e as 5 da manhã, entre as 0 e 30, desculpe, e as 5 da manhã. O Governo implementou esta restrição entre a 1 e as 5 da manhã. Como é que avalia o impacto que uma medida destas pode ter na qualidade de vida das populações? Que avaliação faz a Zero do cumprimento do Plano de Ação e Ruído 2018-2023 pela Aeroportos? Como avaliam a atuação do Governo de então face ao nível de execução do mesmo? Sem prejuízo de outras medidas no âmbito da mobilidade, qual é a posição da Zero sobre a necessidade de se avançar com a construção do novo aeroporto fora de Lisboa, o quanto antes, sendo que as medidas que, entretanto, forem feitas, serão meramente uma panaceia para um problema que só pode ser resolvido com a nova estrutura? E, sob esse ponto de vista, essa decisão foi tomada pelo Governo do Partido Social Democrata. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, para uma intervenção em nome do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado, até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, após ouvirmos a explicação, obviamente que a avaliação de impacto ambiental é uma questão técnica, mas também é uma questão política. E é uma questão política porquê? O Sr. Ministro das Infraestruturas, depois de ser anunciada a construção do novo aeroporto, o aeroporto Luís de Camões, em Alcochete, que já agora precisa de novo avaliação de impacto ambiental, porque a dia existente, à data, caducou, e já está realizada, felizmente, uma avaliação ambiental estratégica. A questão é que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Infraestruturas anunciaram de imediato que, até à construção do novo aeroporto,
que estaria faseadamente, mas só estaria em funcionamento, disse o Sr. Ministro das Infraestruturas, em 2031, acho eu, ou 2030, entre 30 e 32, vá, para dar aqui 2 anos de horizonte temporal, que até lá o aeroporto de Lisboa, o aeroporto Humberto Delgado, iria aumentar os seus movimentos por hora de 38 para 45. E a questão que se colocou de imediato foi, e já agora, na avaliação caso a caso, que foi feita pela APA relativamente às obras então, do Tier 1, do Pier Sul, das três obras que estão em curso, em que o próprio Ministério Público, como Vossas Excelências sabem e disseram, impugnou essas decisões de fazer essas obras, porque consideram que essas obras necessitariam de avaliação de impacto ambiental, e aos tribunais caberá decidir, uma vez que a posição da APA foi que não há impactos significativos, tendo dito que não pode haver aumentos de voos, porque se houver aumentos de voos tem que haver avaliação de impacto ambiental. A questão é que, na altura, em maio, o Sr. Ministro das Infraestruturas disse logo que ia haver um aumento da capacidade com base no memorando da nave. Minha questão é, pode a nave, isto são questões muito concretas, pode a nave, através de um memorando, determinar se há ou não avaliação de impacto ambiental? Primeira questão. Segunda questão, e volto a frisar, precisava de uma resposta muito clara da Zero, no vosso entendimento. Se o aumento do número de voos em Lisboa, nem falo das outras obras, o aumento do número de voos em Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado, exige ou não exige sempre uma avaliação de impacto ambiental derivado dos impactos significativos? Segunda questão. Última questão. Se conhecem ou não, relativamente ao plano de ação do ruído, que envolvia uma série de medidas de investimento por parte do concessionário, eu já nem falo em habitações privadas, em escolas, hospitais, universidades de insonorização, se a Zero conhece alguma medida que tenha sido implementada do plano de ruído 2018-2022 e se conhece, está previsto e qual é o valor no novo plano de ação de ruído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à intervenção do Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes da Associação Zero e desde já agradecer a vossa presença, a vossa exposição nesta audição, no que toca a um tema de grande importância e complexidade. Os voos noturnos no aeroporto Humberto Delgado são um assunto que merece ser discutido com seriedade, responsabilidade e, sobretudo, sem cair em dogmas ideológicos ou visões simplistas que ignoram a realidade do setor da aviação e da economia nacional. Não há dúvidas de que o aumento do tráfego aéreo, em particular os voos noturnos, tem impacto nas populações vizinhas do aeroporto, seja pelo ruído ou por outras questões ecológicas. Sabemos também que existem regras que definem limites ao número de voos noturnos. Mas será que o problema está apenas nos aviões ou no facto dos governos do PS e PSD continuarem a gerir a infraestrutura aeroportuária como um problema a evitar, em vez de uma necessidade estratégica para o país? Aqui está o cerne da questão. O problema não é a existência de voos noturnos, mas sim a ausência de um plano sério para a aviação em Portugal. Há décadas que o Estado discute a construção do novo aeroporto, mas a verdade é que continuamos reféns de um aeroporto Humberto Delgado, sobrelotado, ultrapassado e incapaz de responder à procura sem recorrer a operações fora dos horários convencionais. E aqui surge a nossa primeira questão para a Associação Zero. A vossa posição tem sido crítica em relação aos impactos dos voos noturnos, mas consideram que o maior problema não está na falta de infraestruturas adequadas? Defendem ou não a necessidade urgente de um novo aeroporto para aliviar a pressão sobre Lisboa? Por outro lado, temos regras que já limitam os voos noturnos e estabelecem um número máximo de movimentos aéreos entre a meia-noite e as 6 da manhã. A vossa exposição recomendava que essa é uma das medidas entre a meia-noite, 1 hora e as 5 da manhã. Portanto, nós já temos estas regras, mas os dados indicam que esses limites têm sido frequentemente ultrapassados. Perguntamos, A legislação existente está a ser cumprida ou o problema é a falta de fiscalização? Consideram que há uma aplicação eficaz da legislação vigente ou que há um descontrole total na fiscalização e aplicação de sanções? Outro aspecto que nos preocupa é a incoerência na forma como este debate está a ser conduzido. Há um foco muito claro nos voos comerciais, mas o mesmo não se aplica aos voos privados, que continuam a operar sem grandes restrições e sem qualquer debate público. Qual é a posição da vossa associação, da Associação Zero, sobre os voos privados? Faz sentido estar a debater novas limitações para os voos comerciais quando há jatos privados a operar sem qualquer escrutínio? Além disso, há um elemento frequentemente que fica ausente nestes debates, a evolução tecnológica na aviação. O ruído e as emissões dos aviões modernos são incomparavelmente inferiores aos de há 20 ou 30 anos. Será que estamos a tomar decisões políticas com base em dados ultrapassados? Também tive a oportunidade, da vossa exposição, que efetivamente os dados que têm são de 2019. Portanto, fica aqui também esta nossa ressalva, se estamos ou não perante os dados que temos. A Associação Zero tem acompanhado os avanços tecnológicos no setor, continua a avaliar os impactos da aviação com base em pressupostos que não refletem, na nossa opinião, a realidade atual. Sabemos também que está em curso a revisão do Plano de Ação de Ruído 24-29, um documento que supostamente deveria trazer respostas concretas para a mitigação dos impactos de voos noturnos. Portanto, verificamos as vossas propostas, revogação da portaria e a tal imposição de horários que já falei atrás, que nós duvidamos e perguntamos se está a ser fiscalizado e se há sanções. Para terminar, quero reforçar que o nosso partido defende um equilíbrio entre o desenvolvimento económico e respeito pelas populações, mas é preciso abordar os problemas estruturais da aviação em Portugal em vez de insistirmos em medidas isoladas que apenas mascaram a verdadeira questão. O verdadeiro problema não é a aviação, mas sim a inércia do Estado em resolver os problemas que se arrastam há décadas. Esperamos que esta audição nos traga não apenas um conjunto de diagnósticos, mas sim propostas concretas e soluções viáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente, aqui um bocadinho com a dicção, constipação. Muito obrigado pela tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na pessoa do Sr. Deputado Alfredo Maia. 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar os senhores representantes da Associação Zero e de saudar a sua presença, mas sobretudo também saudar as contribuições que a Associação tem trazido para este debate e a forma vigilante e sobretudo muito bem informada com que intervém neste processo. Eu começaria por fazer uma ressalva relativamente à minha participação nesta audição. Eu, infelizmente, não poderei continuar depois desta minha intervenção, porque tenho de deslocar-me para uma outra comissão que já está em funcionamento. Eu gostava também de salientar que o PCP, relativamente à problemática do aeroporto o Humberto Delgado, tem defendido o seu encerramento, a construção de um novo aeroporto em Alcochete e, portanto, tem também manifestado a sua oposição ao plano de verdadeira expansão que está em marcha em relação ao aeroporto Humberto Delgado e, especialmente, no que diz respeito à multiplicação de capacidade de voos. E também, obviamente, discorda da tentativa de fuga para a frente que a Vinci está a encetar ao furtar-se a um processo de avaliação do impacto ambiental. Mas também gostava de salientar que o PCP, especialmente em relação à problemática do ruído e do número de voos que no caso de Lisboa tem sido manifestamente excedido, o PCP também tem uma posição clara justamente na direção da sua restrição, isto é, com a proibição dos voos entre as 0 e as 6 horas em todos os aeroportos, e nesse sentido apresentou um projeto de lei que, aliás, por coincidência, cujo relatório hoje mesmo vai ser votado nesta comissão, mas para além da proibição dos voos nesse período, portanto das 0 às 6, defende também o condicionamento dos voos entre as 23 e as 0 horas e entre as 6 e as 7 horas da manhã, ao mesmo tempo que também propõe alterações ao regulamento geral do ruído. Bom, eu não sei se conhecem já a iniciativa, mas no que diz respeito a estes princípios fundamentais, portanto, a proibição entre as 0 e as 6 e as limitações entre as 23 e as 0 e entre as 6 e as 7, gostaria de conhecer a vossa opinião. E disse muito obrigado. Eu prometo depois ouvir a gravação, mas agora tenho que ausentar-me mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao LIVRE, na pessoa do Sr. Deputado Jorge Pinto, a quem cumprimento de forma muito cordial e dizer que é um gosto voltar a vê-lo cá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas palavras, Srs. Senhores Deputados. Eu começo com duas notas prévias. A primeira é que também, como o deputado Alfredo Maia, vou ter de me ausentar após a minha intervenção por já estar atrasado para outra comissão. E a segunda é dar conta de uma declaração de interesses pelo facto de eu ser membro da Zero, sócio da Zero, desde a sua fundação. Mas julgo que isso não impede o que está aqui hoje em debate e o que está em causa. E para dizer que reconheço e acompanho com muito interesse o trabalho da Zero neste capítulo, no âmbito da aviação, em particular no que diz respeito ao ruído. Nós falamos das partículas finas, falamos do ruído, e o LIVRE, como partido da ciência, como partido que acredita na ciência, lê e ouve aquilo que a ciência nos diz. E diz-nos que a poluição sonora é a segunda causa de doenças e de mortes precoces na Europa, portanto, o ruído, algo que nós muitas vezes descontamos, e também a ciência diz-nos que Lisboa é uma cidade muito ruidosa, é o pelo tráfego automóvel, mas é o também muito pelo tráfego aéreo. E a ciência e os dados também nos dizem que realmente a aviação evoluiu muitíssimo nos últimos 20 anos e que efetivamente as emissões de gases de carbónicos e não carbónicos e as emissões de ruído reduziram muito por voo. Mas no total, e tendo em conta o aumento exponencial do número de voos, no acumulado, e nós sabemos que os níveis de ruído se calculam pelo agregado e não pelos eventos individuais de cada voo, estes valores aumentaram. Na realidade, o que nos diz o último relatório europeu de ambiente e aviação, a exposição dos cidadãos europeus ao ruído reduziu-se, mas reduziu-se por uma única razão, que foi o facto do aeroporto de Berlim ter sido encerrado e ter aberto um novo aeroporto mais afastado do centro da cidade. E isto é o que pode acontecer também em Lisboa, e o que deve acontecer em Lisboa, porque é realmente insustentável, em todos os sentidos, e certamente no sentido de saúde pública, ter um aeroporto tão perto das populações, com todos os impactos que isto tem nos adultos e muito particularmente nas crianças e no seu desenvolvimento, mesmo quando, porque isto é uma coisa que me disseram quando eu me mudei para Lisboa, aqui há quase um ano, acabas por te habituar e nem acordas quando um avião passa. O que a ciência também nos diz é que mesmo não acordando, o nosso cérebro tem um pico de atividade cada vez que um avião levanta voo ou aterra durante a noite. Aquilo que a lei europeia também nos diz, o regulamento da abordagem equilibrada para a aviação, é que há quatro maneiras de nós lidarmos com o ruído da aviação. A primeira é reduzi-lo na fonte, e acho que isso, em certa medida, já está a ser feito com os novos modelos de aviões. Vocês referem os neos, pronto, da Airbus, que são efetivamente muito mais silenciosos que os anteriores modelos. Há a questão do ordenamento do território. Em Lisboa, no aeroporto de Humberto Delgado, pouco ou nada pode ser feito, é uma evidência. Há a questão dos procedimentos de aterragem e de descolagem, portanto, os LTOs, como vocês também já aqui trouxeram a debate, e há, efetivamente, muito potencial para que seja a descolagem contínua, com a aterragem contínua, haver ganhos tremendos no que diz respeito à exposição sonora, mas isso também depende sempre do capitão e, portanto, não há muito que possa ser feito. E o quarto pilar é aquele que é o da redução do número de voos. Há vários aeroportos europeus, bem maiores do que Lisboa, a avançar com restrições nos voos noturnos. Amsterdão, Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, no passado já o aeroporto de Lyon, Nice, Dublin também está em vias de o fazer. Portanto, nós não estamos sozinhos neste esforço. E isto, evidentemente, quando já há décadas que há algumas restrições, pelo menos, no tráfego noturno. Esta é a realidade e a triste realidade. As minhas questões concretas para a Zero, porque referiram e não especificaram, são quais foram as vossas oposições e que pontos é que se discordam do atual plano de ação de ruído para o aeroporto até 2029. Como é que acham, porque também referiram aqui agora, que esta taxa sobre o ruído possa ser usada? Eu julgo que apontavam para cerca de 7 euros por passageiro, que também não é um valor pequeno. Como é que acham que este valor pode então ser utilizado para reduzir a exposição das pessoas daqui para a frente? E a última questão é se foram consultados pelo governo antes desta comunicação do encerramento do night curfew, tal como foi apresentado, e veremos se implementado ou não. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a ronda pelos partidos, deixo agora a palavra no Partido Pessoas, Animais e Natureza, na pessoa da Sra. Deputada Inês Sousa Real. 3 minutos para o efeito. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Zero e agradeço pelo trabalho que têm desenvolvido. Agradeço também a vinda a esta comissão para que possam refletir connosco este conjunto de preocupações em torno dos voos noturnos, em particular do aeroporto Humberto Delgado, que é uma das grandes chagas que afeta a qualidade de vida, seja das pessoas em Lisboa, Vila Franca de Xira e Loures. Estamos a falar de níveis de ruído que violam manifestamente os limites fixados pela OMS e que têm consequências preocupantes naquilo que é a saúde, quer também a pegada ambiental. A Zero tem relatado também os limites que têm sido, nomeadamente, têm sido violados e fixados por lei. Isto têm sido sucessivamente violados. Só em 2 semanas de agosto houve limites semanais que foram transgredidos e cerca de 115 voos a mais do que é permitido. E recordamos estes dados que também tivemos a oportunidade de ouvir na vossa intervenção, porque isto entronca com uma das primeiras questões que tem a ver, e gostaríamos de perceber a vossa opinião relativamente às coimas aplicadas, pois os dados que existem e as sucessivas violações dos limites praticados depois não batem certo de alguma maneira com o valor global das coimas, que foram um pouco mais de 52 mil euros de acordo com os dados disponíveis relativamente ao ano 2022, quase quer dizer que o crime aqui compensa claramente a violação da lei. Depois, atendendo à incapacidade da ANA também de cumprir as medidas de mitigação do plano de ação sobre o ruído, se no vosso entender não seria necessário criar uma taxa similar à que o PAN aprovou para o carbono das viagens aéreas e à que existe em França, tendo em conta, ou seja, uma taxa específica para a questão do ruído. Depois, em segundo lugar, gostaríamos de saber, em relação ao anúncio que foi feito pelo Governo em novembro, de que iria implementar uma interdição total entre uma da manhã e as 5 da manhã, se têm já alguma informação mais detalhada do que é que vai ocorrer e a respectiva implementação. E, por fim, gostaríamos de falar do aeroporto de Cascais, porque se a perturbação dos descansos dos residentes na área metropolitana de Lisboa tem ocorrido, não nos podemos esquecer dos habitantes de Cascais, que, para além da questão do ruído, soma-se também a questão da pegada carbónica. Existe já um aumento de número de voos que tem ocorrido, nomeadamente dos jatos aéreos e voos privados. Aliás, os voos privados colocaram Tires e Portugal no top 3 da intensidade de emissões de CO2, precisamente por causa dos jatos privados, e a própria rota tem já aqui uma distância que, de acordo com o relatório da Greenpeace, é de facto a maior pegada carbónica do ponto de vista da Europa. O que gostaríamos de perceber é se, no vosso entender, o aumento da pista que está a ser falado, que vai ser concessionado, se não deveria de ser sujeito à avaliação de impacto ambiental, e se tem informação sobre que medidas de mitigação estão a ser aplicadas, se é que estão a ser também aplicadas, e agradeço mais uma vez não só a presença, mas também o trabalho inestimável que a matéria ambiental tem desenvolvido.
Muito bem, Sra. Deputada, terminamos assim a ronda de intervenções pelos partidos e resta agora uma resposta final por parte da Zero, com um período de 15 minutos no máximo. Por isso, faz favor.
Muito bem, muito obrigado pelas perguntas dos senhores e das senhoras deputadas. São muitas perguntas, são muitos temas, eu vou tentar responder aqui algumas situações. Sobre a questão de se os aviões mais silenciosos ou se menos aviões resolveriam o problema. Não resolveriam, a situação é de tal maneira grave e os níveis de afetação são de tal maneira elevados que, de facto, nós, neste momento, por uma questão de saúde pública, nós defendemos que a única maneira de nós termos o problema resolvido, e, aliás, isto não é uma questão de opinião, é uma questão mesmo de... é mensurável através de dados, é a relocalização do aeroporto e o fecho, o mais rapidamente possível, de Humberto Delgado. Sobre a questão do plano, do cumprimento do plano de ruído entre 2018 e 2023. De facto, era um plano que era muito generalista. Muitas das medidas apresentadas nesse plano eram medidas correntes de caracterização e de gestão do ruído, e de facto aquele que era o núcleo do plano, aquilo que era o mais importante, tinha a ver com o isolamento dos chamados receptores sensíveis, que não foi cumprido. Já agora, estas críticas, elas sobre a questão de medidas generalistas ou medidas correntes, elas são na mesma transmissíveis ou são comuns ao plano que nós temos neste momento, ou que vamos ter em vigor até 2029. Por outro lado, este plano enferma de um problema que tem a ver com os números apresentados sobre a população afetada estão severamente subavaliados. Relativamente à questão da senhora deputada sobre o período que nós recomendámos entre a meia-noite e as 5 da manhã em não haver voos. Entre a meia-noite e a 1 da manhã tinha a ver com um período de acomodação de atrasos, entre a meia-noite e a meia-noite e meia, aliás. Tinha a ver com um período de acomodação de atrasos. Mas, de qualquer maneira, há aqui uma questão que é, nestes períodos, e esta não é a conclusão da Zero, mas nestes períodos noturnos, entre a 1 e as 5 da manhã, por exemplo, já é custo eficaz nós, e isto para responder também ali às questões que foram levantadas pelo senhor deputado do Chega, já é custo eficaz nós restringirmos completamente a operação do aeroporto Humberto Delgado. Ou seja, não haver voos nestes períodos, isto é a conclusão do próprio grupo de trabalho sobre voos noturnos, cujas conclusões foram conhecidas em 2022, creio. Portanto, estamos a falar de dados, de um estudo que foi feito com dados atuais, e que concluiu que, de facto, é custo eficaz nós termos uma restrição completa nestes períodos, e sendo que esta avaliação que foi feita não inclui alguns elementos que deveriam, no nosso entender, ter sido avaliados, como sejam, por exemplo, os custos em termos de produtividade, ou mesmo os custos em termos de subvalorização do património. O que é que me oferece dizer mais em termos das perguntas que foram colocadas? Eu se calhar deixaria agora para o meu colega falar um pouco sobre as questões da avaliação de impacto ambiental.
Perfeito. Bom, então, a começar por dizer, ainda antes de responder às perguntas, que foi feita uma grande evolução e o Parlamento teve um papel fundamental, tanto nesta como na anterior legislatura, porque nós realizámos uma avaliação ambiental estratégica que foi fundamental para podermos resolver este problema, em amplo consenso parlamentar, e também o grupo de trabalho sobre voos noturnos que foi aqui referido, também foi um trabalho que o Parlamento desenvolveu para encontrar soluções, como eu agora dizia, custo eficaz e que fossem razoáveis, embora pudesse ter ido bastante mais longe e tivesse podido avaliar outros custos que não foram avaliados nessa altura. Portanto, dizer que bastantes coisas foram feitas, entretanto. E, portanto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é em relação aqui ao novo aeroporto, que foi colocado por vários senhores deputados, de facto é preciso acelerar esse processo. Portanto, nós temos que iniciar quanto antes a avaliação de impacto ambiental de Alcochete, pelo menos essa, e quer dizer, isso não há nada que impeça que essa avaliação comece tão rápido quanto possível. Isso não temos aqui nenhumas restrições e entendemos mal que não se inicie rapidamente essa avaliação para nós podermos perceber se Alcochete é viável ou não, ou se teremos que partir para a segunda alternativa viável, que foi considerada pela Comissão Técnica Independente, Vendas Novas. Portanto, é preciso resolver rapidamente esse problema. Em segundo lugar, aqui a questão dos planos de ação, uma colega já respondeu, portanto não foi cumprido a parte principal que era do isolamento dos receptores sensíveis e isso queremos perceber quais são as consequências disso, de facto ainda não conseguimos perceber que consequências é que terá. E quanto ao novo plano de ação, como a colega também referiu, é preciso, a APA agora vai ter que avaliar se o plano efetivamente é aceitável ou não, ainda não está aprovado, não é? Esperemos que não seja aprovado nos termos em que está, porque temos que de facto ter um investimento muitíssimo maior, independentemente do aeroporto sair, quer dizer, é preciso que os danos que foram causados à população durante este tempo tenham pelo menos, enquanto o aeroporto aqui fica, e mesmo no futuro, termos aqui alguma compensação das populações e, de facto, haver um investimento forte no isolamento termoacústico de toda a área afetada. E isto entronca com as taxas de ruído, também foram referidas por vários senhores deputados, e que nós, de facto, defendemos que as taxas de ruído, não só em relação aos gestores de infraestruturas aeroportuárias, mas a todos os gestores de infraestruturas de transporte, tal como existem e são reconhecidos no Regulamento Geral de Ruído, essas taxas devem refletir os custos reais para as pessoas e a economia do ruído produzido. No caso do Aeroporto de Lisboa, os custos apurados pelo Grupo de Trabalho, se forem divididos pelo número de pessoas afetadas, dão de facto, e pelos passageiros, aliás, dão de facto os tais 7 euros por passageiro, ou davam em 2019. Portanto, isso agora terá que ser atualizado e, obviamente, esse valor deve ser investido integralmente em medidas de mitigação e de compensação aqui na cidade de Lisboa e, eventualmente, parcialmente, para financiar já a relocalização também do aeroporto para o seu destino final. Ainda respondendo aqui agora às questões do hard curfew, pronto, nós reunimos com o Sr. Ministro logo no início da legislatura e esta foi uma das questões que colocámos e, portanto, ficamos agradados com o facto de facto se querer avançar, mas estamos expectantes quanto ao seu cumprimento e esperamos que, como disse o meu colega, que já neste verão possamos ver, isto, vamos monitorizar e estar atentos para que já neste verão não existam voos pelo menos entre a 1 e as 5, procurando sempre ir um pouco mais longe. E era muito importante aqui também dizer que entre as 11 e as 7, como aliás foi referido o Sr. Deputado do PCP, julgo que há um projeto que nós não conhecemos, mas há um projeto que vai ser apreciado, essa questão de, entre as 7 e as 23, existirem restrições ao tipo de aviões que podem operar e ao número de voos que podem existir nesse período, é também fundamental para nos aproximarmos do cumprimento dos níveis de ruído que estão legalmente estabelecidos. Portanto, isso para nós é bastante importante. Quanto à questão de não termos voos entre as áreas 6, é o ideal, aliás, é o que refere o Regulamento Geral de Ruído, se pudermos aproximarmos dessa meta, será excelente. Sobre a questão agora da avaliação de impacto ambiental, eu não sei se respondi a todas as questões, mas estou aqui a tentar ser telegráfico. Sobre a avaliação de impacto ambiental, temos duas questões. A primeira é a avaliação de impacto ambiental de todas as obras que foram realizadas desde 2015 até hoje. Obras e ações, não é? Estas obras que estão agora anunciadas e que aparentemente não temos ainda notícia de terem efetivamente ter começado no Terminal 1, que é no fundo uma expansão do terminal atual, são o culminar de um conjunto de ações. Portanto, a expansão do terminal é apenas a cereja no topo do bolo, não é? Nós tivemos expansão do espaço aéreo, com sessões do Conselho de Ministros para a deslocação de esquadras, financiar a Força Aérea para deslocar esquadras para outros locais. Isto aumenta a possibilidade de circulação no espaço aéreo adjacente ao aeroporto de Lisboa. A construção das saídas rápidas é também fundamental para aumentar a capacidade de pista e, portanto, o número de movimentos que podem ser operados. O encerramento da pista cruzada é outra ação que permite aumentar a capacidade de estacionamento do aeroporto e, portanto, a capacidade tem várias dimensões, não é só os movimentos hora da pista, não é? E depois, finalmente, esta última, que é aumentar a capacidade do terminal. Isto configura o que é um tipo de atuação que é proibido pelo Direito Europeu, pela Comissão Europeia, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, que já fez, emitiu já várias sentenças sobre este assunto, e que é um tipo de atuação que configura o chamado salami slice, portanto, dividir um projeto em pequenos projetinhos que, por si só, não são, não levariam a uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, é uma técnica que está proibida e que nós consideramos que não deveria, neste caso, ser admissível e, portanto, esperamos digamos, a ação do Ministério Público seja bem-sucedida, mas cabe agora ao Supremo Tribunal Administrativo decidir sobre essa matéria e nós daremos o nosso contributo para que a justiça possa ser realizada, se tal for requerido. Quanto ao novo, ao aumento do número de voos, pronto, isso aí a APA já respondeu, nós tínhamos sempre dito isso e a APA respondeu nesse caso bem, portanto, em relação a obras que aumentem a capacidade declarada, dizer que no último verão já estamos muito próximo de uma média de 38 movimentos-hora, não é? Portanto, quer dizer, uma média de 38 movimentos-hora quer dizer que há muitos períodos do dia em que nós ultrapassamos 38 movimentos-hora, não é? Portanto, já estamos muito próximos de ultrapassar aquela que é a capacidade declarada, e, portanto, mas um aumento que efetivamente alterasse essa métrica oficial terá evidentemente, e neste momento acho que já há certeza sobre isso de todos os agentes, que ser precedida de uma avaliação de impacto ambiental. Questão muito importante aqui levantada sobre a aplicação das taxas, pronto, nós achamos que ela tem que ser aplicada integralmente em ações de mitigação e só por fim. Bom, aliás, ações de redução de ruído na fonte, antes de mais. Essa é a primeira prioridade. E depois em ações de mitigação. E neste caso, no aeroporto de Lisboa, o senhor deputado disse que não havia nada a fazer em termos de ordenamento do território, quer dizer, se o aeroporto se mantivesse em Lisboa, mas há porque vamos deslocá-lo para outro local. Portanto, isso é fundamental que nesse outro local, e isso é uma preocupação também que quero chamar a atenção para os senhores deputados, as ONGs que participaram, todas elas, do GEOTA, a LPN e todas as outras, que são novas, a WWF, a Quercus, todas as outras, a FAPAS, todas as outras, nós nos pronunciámos sobre as preocupações que temos em relação à especulação imobiliária que pode ocorrer na área de influência, tanto de Alcochete como Vendas Novas, que são os dois locais apontados como viáveis. É fundamental acautelar que, efetivamente, não é ocupada a área que depois venha a colocar problemas semelhantes ao que temos hoje e que as populações que potencialmente podem ser afetadas sejam dada a oportunidade de relocalizarem, de podermos localizar essas habitações, como se faz em muitos projetos de infraestrutura, sejam eles vias férreas, autoestradas, barragens, por aí fora. Por fim, há aqui uma questão importante que merecia ser respondida, que tem a ver, duas, aliás, as coimas e tires, não é? As coimas, de facto, aparentemente são insuficientes. O que está a ocorrer é que as companhias aéreas que são multadas, para já era importante que a ANAC publicasse de forma regular exatamente quais são as violações, que coimas foram aplicadas, de forma absolutamente transparente para que todos pudéssemos ter essa visibilidade sobre esse problema. Em segundo lugar, quais é que foram aquelas que foram objeto de reclamação para tribunal, porque isso atrasa a aplicação da coima, e portanto não sabemos efetivamente se elas são aplicadas e quando é que são aplicadas, mas tem que se dizer que de facto o sistema de sanção não é eficaz, porque existe violação sistemática e portanto é preciso, provavelmente, aumentar as coimas aplicáveis e melhorar aqui um mecanismo de aplicação, talvez mais expedito, deste tipo de coimas para que sejam efetivamente dissuasores. Quanto a tiros, pronto, nós já emitimos também um comunicado sobre essa questão, dizendo que se o aumento da pista ultrapassar os 1.500 metros, é obrigatória a avaliação de impacto ambiental. A situação pode-se agravar a situação dos jatos, embora a principal questão seja a das escolas de aviação, em termos do número de voos, mas os jatos têm um impacto muito, digamos, o impacto imediato, não é? Em termos sonoros, de impacto sonoro muito significativo, vou terminar, e, portanto, é uma questão que tem que se prestar muita atenção e, a prazo, esse aeródromo, não se justifica a manutenção desse aeródromo assim que for deslocalizado o aeroporto de Lisboa. Essas questões dos voos, os voos privados podem ser resolvidos por essa nova infraestrutura. É isso que queríamos terminar por dizer. Obrigado.
Muito obrigado. Damos assim por terminada a nossa audição e quero mais uma vez louvar a forma como a Zero se disponibilizou perante esta comissão e também a forma como a audição decorreu durante esta última hora. Por isso, muito obrigado, até à próxima. Aos senhores deputados, vamos fazer aqui uma pequena pausa de 5 minutos para começar desde já com a próxima audição.